propostas e experiências de empreendedorismo popular nas periferias. A gente vai trazer para você aspectos positivos, controversos de algumas dessas iniciativas e, claro, como é praxe aqui no jornal, a gente também vai fazer sugestões associadas a cada uma destes, a cada um destes aspectos. E convidamos a professora Gislaine Aparecida dos Santos, de Gestão de Políticas Públicas da EACH USP, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Ela é coordenadora do projeto N Periferias, que é um grupo de pesquisa das periferias do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP. Professora Gislaine, bom dia e bem-vinda.
Bom dia, Roxane. Muito feliz de estar aqui com você e com todas as pessoas que estão aqui acompanhando o seu jornal.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E vamos começar contando para quem está nos acompanhando o que é o N Periferias, esse grupo de pesquisa sobre as periferias, mas quando foi criado, o que é que vocês desenvolvem? Conta um pouco para a gente os detalhes.
Sim, sem dúvida. O N Periferias é um grupo voltado, então, para pesquisa sobre o tema das periferias no Brasil, mas também no exterior. Periferias pensada num sentido mais amplo, que envolve tanto investigações nas regiões mais vulneráveis das cidades, como também investigações sobre as pessoas que são oriundas, os grupos sociais que são oriundos desses locais. Então, nós observamos tanto questões relativas à estrutura, aspectos econômicos, culturais, mas também questões associadas à violência, violência racial, violência de gênero. Esse grupo, ele foi criado, aprovado ano passado, quase um ano atrás, em dezembro de 2019, é um grupo composto por professores de diferentes unidades da USP, também colegas de fora da USP, de fora do Brasil, e ele foi proposto por uma colega que também trabalha, vocês devem conhecer, que é a Eliana Souza Silva, que é uma ativista social do Rio de Janeiro, que criou as redes da Maré, e ela fez a proposta de construção desse grupo quando ela estava aqui em São Paulo, no Instituto dos Avançados, e a partir de então nós temos trabalhado no desenvolvimento e na criação de propostas de investigação associadas a esse tema. Infelizmente, ao longo desse ano de 2020, por conta da pandemia, as atividades foram bastante limitadas, mas mesmo assim conseguimos realizar algumas coisas.
Excelente contribuição. Eliane é muito experimentada nesta área, tem muito conhecimento, professora Gislaine. Agora, como é que vocês vêm contribuindo com reflexões para esse tema? Quer dizer, dá alguns exemplos do que vocês, enfim, mesmo com esse ano atípico, né, que nós estamos vivendo, como é que vocês conduziram as discussões, as reflexões sobre isso?
Então, nós somos um grupo de pesquisa, então nós não trabalhamos diretamente na formação de empreendedoras ou empreendedores populares. Contudo, como nós trabalhamos nos territórios e é uma série de atividades que nossos estudantes realizam, né, o grupo, além dos professores e pesquisadores, há também estudantes que têm ações muito diretas nas comunidades, sobretudo nas vizinhas da Universidade de São Paulo, tanto na região oeste, do Butantã, quanto na região leste, onde fica a EACH, nós percebemos algumas questões que são importantes discutir, trazer quando se trata desse tema do empreendedorismo popular. A primeira delas, que tem a ver com a nossa história, a história da própria sociedade brasileira, do próprio Brasil, é perceber que a população mais pobre da periferia, sobretudo a população negra, sempre teve uma característica de empreendedorismo popular ou social, como queiram. Porque se observarmos a história do nosso país, nós sabemos que logo após, mesmo durante o período da escravatura, mas logo após a abolição, houve a necessidade extrema de que as pessoas encontrassem maneiras, as pessoas escravizadas encontrassem maneiras de sobreviver, né? Tanto no sentido de encontrar locais onde pudessem residir, quanto no sentido de encontrar o seu próprio sustento. Uhum. Então, há pesquisas nas ciências sociais, nas ciências humanas, relatando como as mulheres negras se dedicavam à venda de produtos que elas mesmas fabricavam. Então, a prática de vender, que nós vemos ainda hoje nas periferias e mesmo no centro, né, mulheres, as chamadas tias do café, que vendem bolos, que vendem doces e quitutes, isso é uma prática muito antiga na nossa sociedade, de pessoas que buscaram a sobreviver diante da impossibilidade de ingresso no mercado de trabalho, de ingresso no sistema de proteção por meio de políticas públicas, voltando, né, mais no tempo, no período pós abolição da escravatura.
E muitas sustentaram suas famílias, fizeram seus filhos estudarem, né? É impressionante essa força feminina. Então tem uma característica de gênero que você está apresentando para a gente, professora, né? Agora, logo no início, eu já dei uma pincelada sobre o que a gente ia falar, mencionando aspectos positivos e também controversos. Então a gente pode dar alguns exemplos aqui, explicar o que tem de positivo nisso e enfim, fazer uma visão crítica, né, dessa desse empreendedorismo.
Sim, então, pensando exatamente na nossa história, eu considero, acho que os pesquisadores que trabalham diretamente com essa temática observam um fator bastante positivo. Inclusive, há uma série de organizações que se voltam para essa temática exatamente por esse fator positivo, que é poder colocar em ato os talentos das pessoas que residem nas periferias. Então, são pessoas que têm uma energia muito grande, uma criatividade enorme, um conhecimento de mundo e um conhecimento muitas vezes que não é traduzido na linguagem acadêmica, mas é um conhecimento técnico de gestão, né, de gerência, que permite a mulheres e a homens, mas sobretudo as mulheres, que são a maioria das empreendedoras populares, a criar negócios, a investir em negócios e, por meio deles, alavancar também a economia da cidade. Então, esse é um fator muito positivo, tanto no sentido de valorização do potencial dessas pessoas, mulheres e homens que residem nas regiões mais periféricas, mas também para observar como, de que maneira eles contribuem para movimentar setores da economia que são diretamente associados a essas pessoas que não estão vinculadas no mercado de trabalho formalizado muitas vezes. Então, o empreendedorismo acaba sendo, além de uma forma de potencializar esses talentos, também, em alguns casos, uma maneira de oficializar, né, de transformar, de regularizar uma situação de sustento de trabalho que muitas vezes, por conta das urgências do dia a dia e da informalidade, acabam não sendo tão perseguidas. Então, aí é um problema, né? Se por um lado nós temos essa possibilidade de localizar talentos, de potencializar talentos, de permitir que essas pessoas encontrem formas de sobrevivência, de subsistência, e muitas vezes com bastante êxito, por outro lado, nós observamos essa outra faceta do empreendedorismo, porque nem sempre as pessoas que estão associadas ao empreendedorismo são pessoas que escolheram, de fato, esse caminho. Uhum. Algumas pessoas acabam escolhendo, vou colocar escolher entre aspas, porque perdem o seu emprego e não conseguem encontrar possibilidades de reinserção no mercado formalizado como trabalhadores e trabalhadoras. Então, é importante sempre observar esses dois aspectos, né? Um aspecto que é de valorização do potencial, que reside nas comunidades, nas periferias, nas mulheres, né, que são a maioria, como eu disse, das empreendedoras, mas também observar, por outro lado, se de fato isso foi objeto de uma escolha ou se foi algo que elas realizaram por falta de opções de trabalho. Então, essa é uma questão bastante complicada do nosso ponto de vista, porque óbvio que sempre é bom tudo que é feito a partir de um uma escolha e não por falta de possibilidades de escolher.
Sem dúvida. Agora, professora Gislene, no caso, como isso poderia e deveria ser estimulado para manter a economia, para reativar a economia, e queria, não sei se vocês chegaram a fazer algum levantamento específico, algumas reflexões sobre esse período da pandemia. Então, esse empreendedorismo, né, enfim, que surge da, em maior parte, da necessidade mesmo de sobrevivência, ele cresceu, ele foi prejudicado nesse período da pandemia, se viu aí uma possibilidade, uma confirmação de que isso precisa ser estimulado e apoiado?
Sim, sem dúvida, Roxane. Durante a pandemia, o SEBRAE fez algumas investigações em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, né? O SEBRAE, todo mundo sabe, que investe muito na formação dos pequenos negócios, das empreendedoras e dos empreendedores, e eles ouviram 6.470 pessoas, donos de pequenos negócios em todo o Brasil. Isso foi no mês de junho, e eles levantaram dados que informam que essa atividade de empreendedorismo, sobretudo das mulheres e sobretudo das mulheres negras nas periferias, foi interrompido por causa da pandemia. Uhum. Muitas coisas foram interrompidas, obviamente, mas é importante entender que para essas mulheres, para essa população, não havia nenhuma forma de manutenção das suas atividades, porque muitas delas eram atividades que só poderiam ser realizadas nos locais. Elas não tinham como realizar essas atividades à distância de forma remota, né? Então, muitas vezes são atividades ainda associadas a uma precariedade, né? Então, a pandemia, de fato, gerou um dano muito grande a essa parcela das empreendedoras populares. E o importante em relação a isso, acho que chama atenção e que deve ser verificado, eu creio, pensando em como fazer políticas públicas que possam apoiar mais essas empreendedoras populares, né, para que isso não volte a acontecer, é exatamente encontrar maneiras, tanto para que elas e eles, né, eu sempre falo elas porque são mulheres a grande maioria, mas para que essa parcela da população consiga construir, na medida do possível, estratégias de, eu vou colocar, sobreviver em tempos adversos. Né? Então, como é que pode construir um negócio, quais são as estratégias que podem ser oferecidas para a administração dos seus negócios, tanto no sentido de torná-los cada vez mais formais, né, no sentido de registro, de impostos, como também no sentido da própria administração. Isso significa investir no microcrédito também. Então, ter a possibilidade de que essas empreendedoras populares consigam crédito para organizar os seus negócios e também uma estrutura de formação para que elas possam administrar os negócios de modo a ter tanto lucro como reservas para tempos que sejam mais difíceis. Isso acho que é fundamental para que os negócios tenham sustentabilidade, né? Uhum. E o que se observa é que na maioria dos casos das empreendedoras populares, em razão exatamente da precariedade, não há condições de reserva, né, para que os negócios sobrevivam. Sim. Muitas vezes não há nem condições de registro dos funcionários e das funcionárias que apoiam esses pequenos negócios, além da própria dificuldade de crédito que elas enfrentam em razão adversas, né, tanto em alguns casos por conta de ter o CPF negativado, em outros casos alegam também a dificuldade de crédito em razão de discriminação por raça e gênero. Então, os homens têm mais facilidade de serem estimulados, né, nos negócios, no empreendedorismo, do que as mulheres e do que as mulheres negras. Então, são uma série de fatores que precisam ser observados, pesquisados, identificados e serem alvo e foco de políticas públicas para que essa parcela da população, que é tão fundamental para os negócios nas cidades, tenham condições de realizar os seus talentos, os seus desejos, mas também de sobreviverem de uma forma mais duradoura, mais organizada em termos de negócios mesmo.
Muito bem, muito interessante o tema. Nós podemos voltar a esse assunto, mas que potencial, né? Que poderia ser, deveria ser melhor utilizado, enfim, estimulado, né? Mas vejam só, mesmo com tantas dificuldades, como esse empreendedorismo popular nas periferias vem crescendo. Professora Gislaine Aparecida dos Santos, de gestão de políticas públicas da IACH, coordenadora do projeto N Periferias, grupo de pesquisa das periferias do IA da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui sobre o assunto.
Eu que agradeço, Roxane, estou à disposição para novas conversas em torno do assunto e convido a todas as pessoas a olharem na página do EA, o nosso projeto do N Periferias, e acompanhar nas nossas redes sociais, nas nossas mídias sociais, as atividades que temos realizado ao longo desse ano.
Muito obrigada.